grande amor nos tem concedido o Pai. Fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Reparei de Jesus, chamado livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Nós convidamos todos para que abram as Bíblias. Se você não tem Bíblia, empreste de alguém aí, sente perto de alguém, porque hoje nós vamos ter que ler a Bíblia, verso por verso. Nós vamos fazer hoje um estudo bíblico em cima de Apocalipse capítulo 17. Todos que têm suas Bíblias podem abrir aí em Apocalipse 17. Vocês percebem que o capítulo 17 vem depois das sete pragas, porque o capítulo 17 está explicando exatamente como será a condenação e o julgamento da grande meretriz, da grande Babilônia mencionada na quinta, na sexta e na sétima praga. A última praga, especificamente, está falando que será derramada sobre a grande Babilônia, que será dividida em três partes, esta grande cidade que reina sobre os reis da terra. E esta grande cidade não é outra senão, capítulo 17, verso 18, irmãos, leiam comigo, capítulo 17, verso 18, a própria profecia explica quem é esta grande cidade de Babilônia que reina. Verso 18 do capítulo 17, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, a mulher prostituta que está cavalgando sobre uma besta é a mesma figura, é o mesmo simbolismo da grande Babilônia. Babilônia e a mulher prostituta são as mesmas representações, é o mesmo simbolismo. Então, queridos, é fácil você entender que o capítulo 17 está falando de uma igreja, porque em mulher em profecia significa igreja. Este é o primeiro estudo bíblico, ou o primeiro sermão que estamos fazendo sobre o capítulo 17 de Apocalipse. Se vocês forem lá no nosso site, apocalipserevelado.com, lá nós temos cerca de 300 sermões, porém nenhum daqueles 300 sermões fala sobre Apocalipse 17. Este é o primeiro. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre os sete reis. Os sete reis que são mencionados aqui no capítulo 17 e no verso 9. Capítulo 17, verso 9 e verso 10, fala sobre os sete reis. Por que nós não fizemos um sermão sobre isso antes? Porque antes era uma teoria, antes era uma possibilidade. E nós não fazemos sermões em cima de teorias, nós não fazemos sermões em cima de possibilidades. E por que então o pastor Samuel está fazendo hoje um sermão sobre Apocalipse 17? Porque, na minha maneira de ver, deixou de ser uma teoria e se tornou uma realidade. Então, nós estamos falando aquilo que realmente nós queremos que vai acontecer. O capítulo 17, irmãos, começa ao verso 1 dizendo: e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo dizendo-me: vem mostrar-te-ei a grande a condenação, não é, da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ela é a Babilônia. Ela é a grande cidade que reina sobre todos os povos da terra, sobre todos os reis da terra. Ela é também chamada de a grande prostituta. Na profecia bíblica, uma mulher pura representa a igreja de Deus, uma mulher prostituta representa a igreja apostatada, a igreja que se afastou dos caminhos de Deus. E aqui está falando de uma igreja que se afastou dos caminhos de Deus, porque ela é chamada de prostituta. Nós não estamos falando mal de igreja nenhuma, nós estamos lendo a profecia e deixando que a profecia nos conte o que Deus quer nos revelar, sem criticar a ninguém, mas deixando que a profecia fale. Esta igreja está assentada sobre muitas águas, diz aqui o verso 1, final do verso 1. A grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. O capítulo 17, verso 15, explica o que são as muitas águas. Leia comigo o verso 15. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, esta igreja, representada pela prostituta, é uma igreja mundial, assentada sobre muitos povos, muitas nações e línguas. É uma igreja mundial. Não é uma igrejinha pobre, porque ela se relaciona especificamente com os reis da terra. Diz o verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. É uma igreja mundial? É uma igreja que se relaciona com os reis da terra? Os reis e rainhas e princesas, os governos da terra. E diz aqui o verso 3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher, ela não está montada num cavalo, ela está montada numa besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora você pode ver no capítulo 12, quem é esta besta que está carregando a mulher? Capítulo 12 e o verso 3. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, é a besta que está carregando o quê? A prostituta, que é a igreja que se afastou dos caminhos de Deus. Uma igreja grande, uma igreja mundial. E no capítulo 12, verso 9, diz que este grande dragão é Satanás. Capítulo 12, verso 9, leia comigo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, é Satanás. E aqui no capítulo 17, então, voltando, irmãos, para o capítulo 17, nós vemos que ele está carregando a prostituta. Quem dá todo o suporte, quem dá todo o apoio para a igreja mundial que se relaciona com os reis da terra é Satanás. Quem é o poder que está por baixo? Onde é que esta igreja está fundamentada, alicerçada? Não nos princípios da palavra de Deus, não em Jesus, que é a rocha dos séculos, mas em Satanás, que é a besta com 7 cabeças e 10 chifres, chamada de o dragão vermelho, Satanás. Dá para entender isso, irmãos? Que uma igreja mundial, chamada de igreja cristã, que representa, parece ser igreja de Deus, mas ela é de Satanás. O verso 4 fala das semelhanças entre esta mulher, esta igreja, e a besta que a carrega, e Satanás. Existe uma parceria entre a besta e a prostituta, entre a igreja e o seu suporte, né, que é Satanás. Existe uma semelhança entre eles. Veja o verso 4, a semelhança. E a mulher, não é a prostituta que estava sentada na besta, ela está vestida de que cor? Púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então, é uma igreja que usa as cores púrpura e escarlata. E é uma igreja adornada de ouro. É uma igreja que tem muitas pedras preciosas e pérolas. E é uma igreja que diz aqui, tem um cálice de ouro na mão, que ela levanta diante dos fiéis. Fica difícil saber qual é essa igreja? Só existe uma igreja que corresponde a esta descrição. É a igreja de Roma. Somente a igreja de Roma cumpre esta profecia, porque ela é mundial, e ela se relaciona com os reis da terra, e é ela quem levanta um cálice de ouro diariamente diante dos seus fiéis. Existem muitos filhos de Deus dentro da igreja de Roma, gente sincera, e que um dia vai sair dali, Porque é gente sincera que ama Jesus, mas que está sendo enganada. Eles são sinceros, mas os líderes não são sinceros. Os líderes desta igreja são conhecidos no mundo por serem os pais da pedofilia, os pais do homossexualismo. Casos de pedofilia estão sendo acobertados aos milhares, milhares e milhares. Não são centenas e milhares somente. São muito mais do que milhares. Casos de pedofilia. Mesmo aqui na cidade de Boston. O cardinal Bernard Law saiu daqui porque realmente ele tinha muitos casos acobertados de pedofilia aqui em Boston. Foi levado para o Vaticano. Bernard Law, o cardeal daqui. Queridos, por isso a Bíblia diz que esta igreja é a mãe das prostituições da terra. Como é que a Bíblia poderia dizer que uma igreja que se parecia igreja cristã, igreja de Jesus, se tornaria a mãe das prostituições da terra? Vejam o verso 5 agora, irmãos. Na sua testa está escrito o nome, mistério, a grande Babilônia. Por que é mistério? Porque é algo que as pessoas não conseguem entender. Como uma igreja que reflete santidade, uma igreja que fala de pureza e de paz mundial, como uma igreja desta pode estar escondendo dentro de si o quê? A pedofilia? A bruxaria, promiscuidade, tudo está escondido dentro dela. Por isso a Bíblia chama de mistério. Mistério é uma coisa que as pessoas não conseguem entender, mas a Bíblia está revelando o que está por trás. Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Estão vendo aí o verso 5? Mãe das prostituições. É ela quem ensinou o mundo a praticar tais prostituições. Ela é a mãe. Ela é a mestra. Mãe das prostituições e das abominações da terra. E esta igreja, diz o verso 6, vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Esta igreja bebeu o sangue dos santos. Se vocês analisarem a história das inquisições, a inquisição romana, a inquisição espanhola, a inquisição dos huguenotes, a inquisição dos valdenses, se vocês analisarem a história das inquisições, vocês vão descobrir que esta igreja matou mais de 50 milhões de homens e mulheres cristãos, chamados de mártires. Mais de 50 milhões. Mais pessoas foram mortas pela Igreja de Roma do que por qualquer outra guerra na face da Terra. Mais de 50 milhões. Por isso diz que esta igreja está embebedada com o sangue dos santos. Quem são os santos na Bíblia? Quem são os santos na Bíblia? Capítulo 12, verso 17. Capítulo 14, verso 12. Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz quem são os santos, cujo sangue ela bebeu. Leia comigo, capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Irmãos, os santos que foram mortos por esta igreja, que está sentada sobre a besta, que é o dragão, que é Satanás, esses santos são aqueles que guardavam os mandamentos de Deus. As perseguições do passado. E ainda vão ter perseguições no futuro. Enquanto Jesus não voltar, os filhos de Deus que guardam os mandamentos de Deus estarão sofrendo perseguições. A história vai se repetir. E agora, irmãos, verso 7. Leia comigo o verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Porque João ficou boca aberta. João ficou extasiado dentro daquilo que o anjo estava dizendo. E o anjo disse para João, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás. Então são dois poderes aqui. A mulher, que é a igreja de Roma, e a besta que a carrega, que é Satanás. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, queridos, voltando para Apocalipse 13, Apocalipse capítulo 13, verso 1, vocês descobrem que esta mulher, ela também é chamada de besta. A prostituta também é chamada de besta. No Apocalipse existem 3 bestas. A besta que sobe do abismo, que é Satanás. A besta que sobe do mar, que é o papado. E a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos da América do Norte. Essas 3 bestas são mencionadas no Apocalipse. Aqui no capítulo 13, verso 1, diz assim, leia comigo. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Estão vendo que esta besta que subiu do mar também tinha 7 cabeças e 10 chifres? Bem semelhante ao dragão mencionado no capítulo 12, verso 3. Estão vendo aí o dragão do capítulo 12, verso 3, que também tinha 7 cabeças e 10 chifres? Agora aqui, esta besta que subiu do mar também tem 7 cabeças e 10 chifres. Todos os teólogos do passado, irmãos, da reforma protestante, identificaram, e mesmo Ellen White também, no livro O Grande Conflito, identificam esta besta que subiu do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, como sendo o papado, a igreja de Roma. Quando você chega lá, em Apocalipse capítulo 17, e vê uma prostituta montada numa besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, você tem que ter em mente que aquela prostituta que está sentada na besta também é uma besta, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então são 14 cabeças. Quantas cabeças? 14. Porque são 7 cabeças da besta que está carregando e 7 cabeças da besta que está sendo carregada. Só que no capítulo 17, ela não é chamada de besta, ela é chamada de prostituta, a grande cidade. Mas o capítulo 13 e o capítulo 17 se explicam. Você tem que entender o capítulo 17 e o capítulo 13 juntos. Voltando então agora para o capítulo 17, irmãos. Capítulo 17 está falando, portanto, de duas bestas. Uma chamada besta que carrega e outra chamada de a prostituta. Mantenha em sua mente, então, que são duas bestas. Porque a maioria das pessoas, a maioria não entende essa profecia porque só vê aqui uma besta. E se você só enxerga uma besta, você não vai entender a profecia, porque são duas. E vai falando alternadamente de uma e da outra. De uma e da outra. É como um trocadilho que fala da besta que está carregando e depois fala da besta que está sendo carregada. Fala das 7 cabeças desta e depois fala das 7 cabeças da outra. E se você não estiver atento, você não percebe quando troca de uma para outra. Sempre a que vem primeiro é a besta que está sendo carregada. A que vem depois... O que vem primeiro é a besta que está carregando. A que vem em segundo lugar é a besta que está sendo carregada, a prostituta. Agora vejam a partir do verso 8. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. Quem é que vai ficar preso no abismo por 1000 anos e no final dos 1000 anos vai subir do abismo? Satanás. Então, essa é a besta que está carregando. e irá à perdição. Quando ele subir do abismo no final dos 1000 anos, ele vai ser queimado. Sim ou não?
Sim.
Então, as duas primeiras linhas do verso 8 está falando da besta que carrega, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. As próximas linhas do mesmo verso 8 está falando da outra besta que está sendo carregada. Como, pastor? Leia então as outras linhas do verso 8 ainda. Nós paramos ali onde diz irá perdição, certo? Aqui está falando da besta do abismo, que é Satanás. Agora a próxima linha. Leiam comigo. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Não é a mesma besta. É a outra. Era, não é, mas virá. Como é que nós podemos saber que esta aqui é a besta que subiu do mar? Porque esta segunda parte do verso 8 foi tirada do capítulo 13. Veja de onde eles tiraram esta parte. Do capítulo 13, que está descrevendo a besta que subiu do mar, o capítulo 13 está descrevendo o papado, a igreja de Roma. Diz aqui no capítulo 13, verso 8. Leiam comigo, verso 8. Capítulo 13. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, deixa marcado aí e volta lá e leia de novo o capítulo 17, o finalzinho do verso 8. Capítulo 17, verso 8. Lá capítulo 13, verso 8, aqui é 17, verso 8, não é? Estão vendo aí? E os que há? Estão lendo comigo? E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. De onde que eles tiraram essa frase aqui? Do capítulo 13, verso 8. E lá no capítulo 13, verso 8, está falando de que besta? Da besta que subiu do mar, que está sendo carregada aqui no capítulo 17. Aqui no capítulo 17, ela está sendo carregada pela outra. Então, irmãos, por isso eu estou dizendo que vai sendo um trocadilho entre as duas bestas. E as pessoas não entendem porque só enxergam uma. Porque o capítulo 17 fala de uma. Porque a outra não é chamada de besta no capítulo 17, é chamada de prostituta. Mas o capítulo 13 diz que também ela é uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. O capítulo 17 está mostrando a parceria entre Satanás e a igreja de Roma. Quem está por trás do papado? Porque o papado é amado pelo mundo, o papado é adorado pelo mundo, o papado é celebrado no mundo todo. Os presidentes da terra, quando são eleitos, eles marcam uma entrevista no Vaticano para ele visitar o papado, receberem a bênção. Seja o Lula, seja a Dilma, seja o Obama, seja o Putin da Rússia, seja quem for, eles vão ao Vaticano para receberem o quê? A bênção. Todo mundo quer estar de bem com o papado. Existe um poder, uma atração que atrai o mundo. E quando você olha, fala, mas como pode o representante de uma igreja ter tanto poder? Ele não tem tanto poder. É Satanás quem tem tanto poder. Ele somente está exercendo um poder que não é dele, é de Satanás, quem deu a ele o poder. Por isso, é o dragão que está carregando esta prostituta. O poder que está por trás é o poder de Satanás, atraindo os reis da terra. Agora, irmãos, o capítulo 17, verso 8, no final. Capítulo 17, verso 8, no final. Diz assim. se admirarão, a besta que era, e já não é, mas que virá. Quando fala da besta do abismo, no começo do verso 8, fala, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. É diferente. Agora aqui, quando fala da besta que subiu do mar, que é o papado, diz, a besta que era, não é, mas que virá. Houve um tempo em que o papado existiu, houve um tempo em que o papado deixou de existir, e houve um tempo em que o papado voltou a existir. Agora vamos nos localizar na história. Se você pegar o livro Apocalipse Revelado, do pastor Roy Anderson, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, alguém tem esse livro em casa? Se você abrir esse livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, na página 197, o pastor Roy Anderson diz assim, a besta que era, foi o período da supremacia papal da Idade Média, 538 a 1798, 1260 anos de supremacia papal na Idade Média. Tempo em que os reis da terra tinham que receber a coroa da mão do Papa. O rei, para ser coroado, tinha que receber a coroa da mão do Papa. Senão não seria rei. Eles mandavam em tudo e em todos. Aí chegou então Napoleão Bonaparte, no tempo da Revolução Francesa, 1789. Quando o Papa foi colocar a coroa na cabeça de Napoleão Bonaparte, ele pegou a coroa da mão do Papa. E ele mesmo colocou na cabeça dele. Alguma coisa ruim ia acontecer, não é? Porque ele não aceitou ser coroado pelo Papa. Em 1798, ele deu ordem para o general Berthier, francês, invadir Roma e derrubar o papado. E o Papa Pio VI foi preso no dia 11 de fevereiro de 1798. Papa Pio VI foi preso. Foi levado para a França, preso, e morreu na prisão. Que dia? 11 de fevereiro de 1798. O papado, então, foi derrubado. Mas houve um tempo em que ele dominou sobre tudo e todos. Foi de 538 até 1798. A besta que era, já não é. Esse período do já não é se refere a 1798 a 1929. Porque em 1929 o poder papal voltou com força. Porque em 1929 foi assinado o Tratado de Latrão entre o Vaticano e Benito Mussolini da Itália, assinaram o Tratado de Latrão, que foi assinado no Palácio de São João de Latrão, devolvendo a posição de Estado para o Vaticano. Voltou a ser um Estado, voltou a ter a sua bandeira, seu selo, sua moeda, sua guarda, enfim, um país na terra. O poder civil foi devolvido ao Vaticano em 1929. E de 1929 para cá, irmãos, o papado voltou a recuperar sua força, a sua energia, sua popularidade, alcançando o máximo da sua popularidade com João Paulo II. João Paulo II colocou o papado nas alturas, com seu carisma. Esse papa que renunciou agora não tinha carisma, mas ele estava desfrutando o carisma que o anterior tinha, que durou 26 anos, né? Entre 26 a 27 anos, o papado de João Paulo II. Mas isto foi de 1929 para cá que eles se recuperaram. Então, queridos, esta frase que você vê no final do verso 8, vamos ler de novo. Final do verso 8. Se admirarão vendo a besta que era. Que tempo é esse? 538 a 1798. Já não é. Que tempo é este? 1798 a 1929. Mas que virá? E veio mesmo, com poder, de 1929 para cá. O capítulo 17 é explicado também com o capítulo 13. Volta para o capítulo 13, irmãos. Vejam agora a explicação que aqui dá. Capítulo 13 e o verso 3. Capítulo 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Então, esta besta que subiu do mar, que é o papado, foi ferido de morte. Foi 1798, quando foi ferido de morte. Quando ele foi destronado, ele foi tirado do Vaticano. E foi levado preso para a França. Papa Pio VI. Dia 11 de fevereiro de 1798. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Agora, continua o verso 3. E a sua chaga mortal foi curada. Quando é que começou a cura? Eu não estou dizendo que ela foi curada, mas ela começou a ser curada. Quando? Em 1929. Em que dia? 11 de fevereiro de 1929. Tudo é 11 de fevereiro, irmãos. Tudo é 11. 11 de fevereiro. 1798, ferida mortal. Papa destronado. 11 de fevereiro de 1929, Tratado de Latrão é assinado. Por que que eles escolhem sempre 11 de fevereiro? Não sei. Alguma coisa existe em torno do 11 de fevereiro. Agora, 11 de fevereiro de 2013, o que aconteceu? Papa renunciou. O mundo acordou ouvindo as notícias da renúncia papal. Coincidência? Eu acho coincidência demais. Eu acho que é mais do que coincidência. Também 11 de fevereiro. Lá vocês viram que a besta seria restaurada, de 1929 para cá. E veja o que aconteceria de 29 para cá. Veja agora. Final do verso 3, irmãos. Capítulo 13, verso 3. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Quem adora a besta que subiu do mar está adorando quem? O dragão. Porque é o dragão que dá o poder para ela. É uma parceria entre o dragão e o Vaticano. É uma parceria. É uma dobradinha para dominar o mundo. Voltando agora para o capítulo 17, irmãos. Capítulo 17. Então, o final do verso 8, vocês entenderam? Mas que virá? E virá com poder. E todos admirarão, como diz lá. De 29 para cá. Agora o verso 9 agora, capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, como o capítulo 17 e o capítulo 13 estão falando do mesmo assunto, então nós temos que entender um através do outro. Essa frase aqui há sentido, quem tem sabedoria, foi tirada da onde? Capítulo 13. Volta lá para o capítulo 13. Capítulo 13, verso 18. Capítulo 13, verso 18. O que que diz aí? Aqui há sabedoria. Olha, irmãos, quando a Bíblia fala, quando a profecia fala do papado, quando fala desse poder misterioso que todo mundo não entende bem o que está acontecendo, é um mistério, a Bíblia fala, aqui há sabedoria. Pense bem, calcule, medite, porque aqui tem que ter sabedoria para entender. E aqui, quando está falando do 666, veja aí o verso 18, né? Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 6. Aqui está falando da besta que subiu do mar, do papado. 666. Lá no capítulo 17 também está falando do quê? Do papado. Do Vaticano. Por que que eu estou dando essa ênfase? Para não fugir do contexto. Nós não podemos dizer que esta besta é outro poder que não seja Satanás, a que está carregando. Nós não podemos dizer que esta mulher que está sendo carregada, chamada prostituta, é outro poder que não seja o Vaticano, o poder que subiu do mar, a besta que subiu do mar, e que dominou na Idade Média, e que foi derrubado em 1798, e que começou a se recuperar em 1929. Não tem como fugir disso, irmãos. Não tem como fugir. Nós não podemos tirar o texto fora do contexto. Agora, o verso 9, capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher é a igreja de Roma. Se a igreja de Roma estivesse sediada, assentada, numa cidade como Boston ou numa cidade como Washington, que não tem sete montes, nós diríamos, não, isso está errado, porque a sede dela não está em cima de sete montes. Mas, queridos, a cidade conhecida no mundo todo como cidade dos sete montes é Roma. É Roma. Todos os historiadores do passado identificam Roma como a cidade dos sete montes. Como a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O mundo não é governado através de Washington, D.C. O mundo não está sendo governado através da Casa Branca. O mundo é governado de Roma. O mundo é governado do Vaticano. É dali que vem a orientação, a diretriz. Por isso diz aqui, aqui há sentido. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está sentada. Geograficamente, a profecia está dizendo para você onde é a sede desta igreja. Geograficamente, você a localiza onde? Roma. Está claro isso, irmãos? Ou está difícil de entender? Eu estou dizendo para vocês algo que muitos dizem que não é. Existem muitos teólogos que dizem que esses sete montes não são os sete montes de Roma. Que são sete reinos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o Império Romano. Sete montes. E que esta mulher está sentada em cima desses sete reinos. Irmãos, como? A igreja de Roma não existia no tempo do Egito? Sim ou não? Lógico que não. A igreja de Roma não existia no tempo da Síria, não existia no tempo da Babilônia, não existia no tempo da Medo-Pérsia. A igreja de Roma passou a existir depois que Constantino casou o cristianismo com o paganismo. Constantino. E ele saiu de Roma, Constantino, no ano 330, e foi fundar o império dele, a capital do Império Romano, ele transferiu para Constantinopla, que hoje é Istambul, lá na Turquia. Constantino, em 330, transferiu a capital do seu império de Roma para Istambul, e deixou Roma para o Papa. Deixou Roma para o Bispo de Roma. Desde o ano 330, o bispo de Roma começou a crescer em poder, porque não tinha mais imperador ali em Roma. Agora ele era a maior autoridade. Então a igreja de Roma cresceu em poder no momento em que Constantino transferiu a capital. E saiu de Roma e deixou a maior cidade do mundo com o bispo de Roma. Portanto, queridos, a mulher que está sentado sobre sete montes, é a igreja de Roma. E a sede da igreja de Roma é a cidade dos sete montes. Agora, lembre, são duas bestas, e cada uma tem sete cabeças. A primeira mencionada na profecia sempre é qual? A que carrega. Então, as sete cabeças da besta que está carregando a prostituta representam os sete montes de Roma. Mostra onde a igreja está sentada. E as sete cabeças da besta que está sendo carregada não representam os sete montes. Representam sete reis. E o que é sete reis? Sete reis são sete reis. O que, que representa sete montes? Sete montes. Sete montes representam sete montes. E sete reis representam o quê? Sete reis. Reis papais. O Papa não é um rei? Lógico, ele tem um reino. A profecia não está dizendo que as sete cabeças representam sete reinos? Está escrito na profecia que sete cabeças representam sete reinos? Leia a Bíblia. O que, que diz aí? As sete cabeças representam o quê? Sete montes. E depois, sete reis. Não fala de reinos. Os sete montes são os sete montes de Roma. E os sete reis são os reis de Roma. O contexto aqui é Roma. Você não pode tirar o texto fora do contexto para criar um pretexto. Você cria um problema quando você tira o texto fora do contexto. O contexto é Roma. Os montes identificam Roma, sete montes. E os sete reis são reis de Roma. Não de Boston. Não de Brasília. De Roma. Dizer que estes sete reis são reinos que começaram lá do Egito, da Síria, é fugir do contexto da profecia. Quando você vai estudar profecia, você só pode entender a profecia dos dias do profeta para frente. Você nunca pode entender as profecias dos dias do profeta para trás. Deu para entender esse pensamento? Esse é um princípio de interpretação profética. Quando você vai estudar profecia bíblica, a profecia é dos dias do profeta para frente. Quando você estuda Daniel, Daniel vivia nos dias de Babilônia, certo? Então todas as profecias de Daniel é de Babilônia para frente. Mas antes de Babilônia já existiram outros impérios. Egito e Assíria existiram antes de Babilônia. Só que o livro de Daniel não fala sobre eles. Porque não era mais profecia. Já era história. Agora quando chega no Apocalipse, irmãos, João no Apocalipse não está falando do Egito, da Síria, de Medo-Persa, porque isso já era o quê? História. O livro do Apocalipse fala de Roma para frente. Agora, quando você chega aqui no capítulo 17 e diz que estes sete reis não são reis, mas são reinos que começam lá com Egito, Assíria, Babilônia, você está quebrando um princípio de interpretação profética. Voltando para o passado, a um período que antecedeu aos dias do profeta. Está claro isso? Então, queridos, a Bíblia está falando aqui de sete montes que identificam a sede da igreja, da prostituta, que é Roma. E a Bíblia fala que as sete cabeças da besta que está sendo carregada, chamada de prostituta, representam sete reis. Na cidade de Roma, reis conhecidos são somente os papas. Só os papas. Agora, um rei, para ser rei, tem que ter reino. No tempo, antes de 1929, existia papa, mas não existia reino. Certo? Eles perderam o reino papal. Os estados papais foram tomados. Só foram devolvidos em 1929. O status de estado para o Vaticano. Portanto, de 1929 para cá, o Vaticano voltou a ser um reino, um estado. E o Papa voltou a ser rei. E de 1929 para cá, devem existir quantos reis? Sete. Sete. E será que dá certo? Em 1929, irmãos, o rei papal que existia chamava-se Pio XI. Vai contando. Pio XI. Depois de Pio XI veio Pio XII. Foi o amigo do Hitler. Foi o amigo do Hitler. Pio XII foi aquele que ficou em silêncio quando Hitler matou e assassinou 6 milhões de judeus. Ele ficou quietinho. É conhecido como Papa do Silêncio, Pio XII, durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de Pio XII veio João XXIII, que foi o Papa que abriu as portas da Igreja de Roma para a maçonaria. João XXIII abriu as portas. Até João XXIII, o maçom não podia ser católico e o católico não podia ser maçom. João XXIII abriu as portas da Igreja para a maçonaria, sendo ele mesmo maçom. Depois de João XXIII veio Paulo VI, também maçom. Todo o staff dele vinha da maçonaria. Vamos contar, não é? Pio XI, 1929 era Pio XI, depois veio Pio XII, o segundo, depois veio João XXIII, o terceiro, depois veio o quê? Paulo VI, o quarto, não é? Depois de Paulo VI veio o quê? João Paulo I, o quinto, que durou 33 dias, porque não era maçom. E descobriu que tinha uma loja maçônica dentro do Vaticano chamada Loja P2. Quem era o chefe desta loja? Lício Gelli. Lício Gelli. Eu estou dando datas, eu estou dando nomes para vocês, ninguém falar que o pastor Samuel inventou coisas. Quem quiser conhecer toda essa história, leia o livro Em Nome de Deus, de David Yalup. David Yalup é um autor sério que escreveu o livro Em Nome de Deus, que conta a história da loja maçônica dentro do Vaticano, loja P2, que planejou a morte de João Paulo I, que queria destruir e acabar com a loja maçônica de dentro do Vaticano. Veio depois de João Paulo I, João Paulo II, que foi o sexto, que durou mais de 26 anos, quase 26 para 27 anos. Essa profecia, irmãos, começou a ser entendida nos dias de João Paulo II. Essa profecia não foi entendida antes. Mas como, pastor? A profecia só é entendida quando chega o momento dela se cumprir. A profecia das 2300 tardes e manhãs foi dada para Daniel quando? 500 e poucos anos antes do nascimento de Jesus. E ela só veio ser entendida por volta de 1830, 1833, quando Guilherme Miller começou a entender a profecia das 2300 tardes e manhãs. E entender que essas 2300 tardes e manhãs eram 2300 anos que acabariam no ano de 1844. Quando é que eles começaram a entender? Quando estava perto do cumprimento. A profecia, ela não é bem entendida antes do tempo. Mesma coisa, irmãos, a profecia que diz, e eu vi um anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para o proclamar a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ninguém entendia essa profecia antes de 1844. Porque essa profecia começou a se cumprir em 1844. Foi quando ela começou a ser pregada e entendida. Agora, esta profecia dos sete reis começou a ser entendida exatamente no sexto rei. Porque diz aqui, olha, capítulo 17, verso 10 agora. Verso 10. E são também sete reis. Cinco já caíram. Quando ela começou a ser entendida, foi no sexto, João Paulo II. Cinco já tinham caído. Um existe, que é o sexto. Estão vendo aí? E são também sete reis. Cinco já caíram. E um existe. E o que mais diz aí? O outro ainda não é vindo, que seria o sétimo. Agora já veio, né, irmãos? O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. As pessoas têm perguntado, e agora, pastor Samuel? Com a renúncia papal, caiu por terra a teoria dos sete reis? Caiu por terra a teoria dos sete reis, irmãos, porque deixou de ser teoria. Se cumpriu. Deixou de ser teoria. Antes de se cumprir, era uma teoria, porque existem várias teorias dos sete reis. Várias teorias dizendo que são reinos, outros dizendo que são imperadores, outros dizendo que são sistemas diferentes de governo que dominaram Roma. E existe também a teoria de que os sete reis são sete reis papais de Roma. São várias teorias. Mas agora que se cumpriu, e está se cumprindo, porque ainda não acabou o cumprimento da profecia, mas está em processo de cumprimento, deixou de ser teoria. Por isso eu estou pregando isso. Até então era teoria. Vocês não vão encontrar nos 300 sermões que tem no site nenhum sobre os sete reis. Mas agora vocês vão encontrar. Porque agora chegou o momento de gritar, irmãos. De falar a alto e bom som que chegou o momento do cumprimento da profecia. Porque o sétimo tinha que durar um pouco de tempo e durou um pouco de tempo. Quem podia adivinhar? Eu não podia adivinhar, irmãos. Eu não podia imaginar que Bento XVI ia renunciar, não podia. Mas Deus já sabia que ele ia renunciar. Por isso disse que o sétimo ia durar um pouco de tempo. E se Bento XVI tivesse morrido em vez de renunciar? Não daria certo. Porque duraria um pouco de tempo. Mas o oitavo não ia pertencer aos sete. Se ele morresse. Então, queridos, Deus que conhece o futuro, disse que o sétimo ia durar um pouco de tempo. E que o oitavo que viesse depois dele, pertenceria aos sete. Porque continuaria reinando no tempo do sétimo. Porque o sétimo não morreu. E papado é vitalício. Eles poderiam ter tirado o título de papa dele, poderiam ou não? Renunciou, deixa de ser chamado papa, mas não tiraram. Ele continua sendo chamado Papa Bento XVI, emérito. E onde vai morar? No próprio Vaticano. Podia ir morar em outro lugar, mas vão ser dois papas agora no Vaticano. O que que acontecia no Império Romano quando um imperador renunciava e vinha outro? Mas o primeiro que renunciou não morreu. O que que acontecia? Eles chamavam de corregente. Corregente. Tibério César foi corregente de Augusto. César. Corregente. Vocês lembram Daniel, quando Belsazar falou para Daniel, se você ler para mim, se você ler as letras que estão aí na parede escritas, você vai ser no reino o quê? Quem se lembra? O terceiro, Belsazar, o rei de Babilônia, disse, se você, Daniel, ler para mim o que está escrito na parede, você será no reino o terceiro. Uau, por que o terceiro? Porque Belsazar era o segundo. Quem era o primeiro? Nabonidos. Nabonidos, que renunciou, era o primeiro. Quem renuncia, continua sendo. Mantendo o título de Papa, Bento XVI, emérito. Morando no Vaticano. Alguém pode dizer, não, mas ele foi lá para o Castel Gandolfo. É, foi por 2 meses, irmãos. Porque estão reformando a residência onde ele vai morar no Vaticano. Agora, queridos, o sucessor dele, que vai ser nomeado agora, ele vai continuar sendo a 7ª cabeça. São quantas cabeças? Existe 8 cabeças? Não, 7. Então, o próximo sucessor continua pertencendo à 7ª cabeça do Papa, que ainda está vivo. Por isso a Bíblia diz pertence aos 7, porque ela é uma extensão e continuidade do 7º. Mesmo que Bento XVI morra, depois que for eleito o próximo, este próximo continuará sendo extensão e continuidade da 7ª cabeça. Porque ele começou com o 7º. Ele não começou com a 8ª cabeça, porque não existe a 8ª cabeça. Por isso que diz que o 8º poder pertence aos 7. Está claro, irmãos? Agora vejam, irmãos, o verso 11. O verso 11. E a besta, que era e já não é, ela também o 8º. Uau! Então o 8º não é só o sucessor de Bento XVI. O 8º também é a besta. Estão vendo que o verso 11 começa falando da besta? A besta que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Qual é a besta que era e já não é e vai à perdição? Veja o verso 8 lá em cima, irmãos. Verso 8 lá em cima. A besta que viste foi e não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Quem é essa? Satanás. Ela é também o 8º. O 8º poder, como todo o capítulo 17 é duplo, o 8º poder, no verso 11, também é duplo. O capítulo inteiro sempre está falando de 2 poderes. Uma besta que está carregando e outra besta sendo carregada. O verso 11 não é diferente. Fala do sucessor de Bento XVI, que pertence aos 7, e fala da besta que irá à perdição, que é Satanás, que foi quem reinou através dos 7 papas. O poder atrás dos 7 papas é o poder de quem? Satanás. No comentário bíblico adventista, explica o verso 11 dizendo assim, o 8º poder é Satanás, porque foi quem reinou e deu autoridade aos 7. Vejam, queridos, que o 8º poder é duplo. Primeiro, é o sucessor do 7º e participa dos 7, da 7 cabeça. Participa da 7 cabeça. E depois, na sequência, vem quem? Satanás personificando Jesus na terra. Satanás vai personificar Jesus na terra. Quando o papado acabar, porque o reinado deste sucessor de Bento XVI, que pertence à 7ª cabeça, o reinado dele vai ser curto. É o reinado da nova ordem mundial. É no tempo deste que vai a Terra se formar como nova ordem mundial. As 10 supernações, os 10 blocos econômicos vão ser formados e vai ser chamado de nova ordem mundial. Mas é um curto período de tempo, chamado na Bíblia de 42 meses. 42 meses será o período depois que sair o decreto dominical, irmãos. Depois que sair o decreto dominical, nós teremos 42 meses, um período chamado de nova ordem mundial, mas vai ser um período de perseguição aos santos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus. Mas quem vencerá? Quem vencerá? Veja aqui no capítulo 17, irmãos, e o verso 12 agora. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Nós falamos sobre as 7 cabeças. Agora vamos falar sobre os 10 chifres. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino. Agora sim vão ser 10 reinos. Agora sim está falando, os 10 chifres representam 10 reis que ainda não receberam o reino, mas vão receber, porque vão ser 10 reinos. Quando Jesus voltar a esta terra, a terra vai estar dividida em 10 reinos. 10 supernações. E esses 10 reinos, liderados por 10 reis, vão dar todo o poder e autoridade ao papado para que domine sobre eles. Diz aí o verso, vamos ler o verso 12. E os 10 reis que viste são 10 reis, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, vai ser rápido, juntamente com a besta, que é o poder papal. Verso 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta, para que a besta reine sobre tudo e sobre todos. Mas quem sairá vencedor? Verso 14. Estes combaterão contra o cordeiro. Então é um poder, a besta aqui representa um poder que combate quem? O cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É um poder satânico, que combate o cordeiro. E o cordeiro os vencerá. Aleluia! Porque é o Senhor dos senhores, aleluia! E é o Rei dos reis, aleluia! Não é? E vencerão os que com ele estão. Quem com o cordeiro está? Os que guardam os mandamentos de Deus, chamados santos de Deus dos últimos dias. Estes são os santos de Deus dos últimos dias. Os que guardam os mandamentos de Deus. E vencerão com ele, com o cordeiro. Chamados eleitos e fiéis. E você está sendo convidado para participar deste povo, chamado eleitos e fiéis, que vencerão com o cordeiro. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado.